Olá, chicos e chicas, mais um podcast acontecendo hoje. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Cap Talk, o podcast da Igreja Batista Capital. E como sempre, você é muito bem-vindo aqui. Estamos muito felizes que esse projeto está acontecendo e é por causa de você, então eu estou feliz por conta disso. Deixa eu trazer uma informação importante. Semana passada, não, na retrasada, eu tive aqui a Luísa, né? Porque o meu co-host oficial estava de férias, mas quem voltou? Ele está de volta, Pastor Jairo. Muito bom receber você de novo, amigo.
Ah, alegria, cara. Na verdade, eu só volto a trabalhar amanhã, mas como eu estava com medo de perder meu posto...
Aí você fez um favor hoje, né?
Com certeza.
Entendi, entendi. Mas que bom que você veio, tá? Obrigado. Sempre bom estar do seu lado, sempre bom, muito bom. Dormiu nas férias?
Nada.
O bebê, né?
Sim.
Não deixa.
Meu filho é um Batman.
Meu Deus do céu.
O bichão, de dia ele descansa, a noite ele trabalha.
Ô, Jesus. Abençoa a vida da Jordana aí. Jordana, fica em paz, vai dar certo. E eu queria mandar um abraço para a minha intercessora que está fazendo aniversário hoje, Keilinha. Muito obrigado por toda a intercessão que você tem sobre a minha vida. Ter uma cobertura espiritual é muito importante, então, nesse dia, eu queria trazer esse parabéns aqui para você. Em especial, que sei que você está aí assistindo, e é muito bom sempre ter o seu apoio aí no meu ministério. Vamos começar?
E é verdade, o Magal aqui precisa de intercessão, viu? Tem um rapaz que precisa aqui...
E deixa eu te falar, ela falou de você, viu? Ela quer conversar contigo. É, receba. Antes de mais nada, não esquece de seguir a nossa página lá no Instagram, que é Igreja B Capital. Lá você consegue saber tudo sobre a nossa igreja. E nós temos uma meta de alcançar 50 mil seguidores aqui. A gente já está com 41 mil, cara.
41 mil?
Então, a nossa meta até maio, que a gente colocou, não foi no primeiro episódio, chegar aí nos 50 mil seguidores. Então, se você não segue aqui a nossa página no YouTube, se inscreve aqui, deixa o like, dá um joinha, ativa o sininho para você receber todas as notificações de tudo que a gente faz aqui no nosso campus online, né, Jair?
Compartilha aí já esse link, você que está ouvindo agora no YouTube, ou depois no Spotify, compartilha com a família no grupo aí do WhatsApp, da tia, da sua igreja, de onde você estiver, para você ir ouvindo aqui, porque cada semana, né, que a gente tem aqui uns
convidados... Um assunto novo.
Cada vez melhor.
É isso.
Esse podcast.
E eu confirmei mais um convidado. Só que eu vou deixar aí suspense, vocês vão vendo aí nas nossas redes sociais. Fala do Superchat pro pessoal.
É o seguinte, você pode participar, interagir com a gente, comendo as suas perguntas, comentários. Então você pode enviar aí no chat, a nossa equipe está preparada para poder fazer aí um processo e mandar as perguntas para a gente no final, o nosso convidado. E também você pode mandar um Superchat, que todo o valor que entra no Superchat vai para missões.
Isso aí.
Não é? Então você manda aí, é uma pergunta missionária, só que benção. Você participa, interage. Manda aí a sua ofertinha aí pelo Superchat e ainda você abençoa um projeto missionário nosso.
É isso aí. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, você também é muito bem-vindo. Eu não sei se você está ouvindo lavando louça, dirigindo, não sei como que você está ouvindo esse podcast agora, mas espero que você também seja abençoado nesse tempo aí, fechou? Vamos apresentar o nosso convidado, Jairo?
Vamos embora.
Fala um pouquinho dele aí antes da gente começar.
Cara, o nosso convidado é um jovem, bonito, casado, cara moderno, tatuado, forte.
É isso aí. Chegou aqui, o cara é outro nível, né?
Encheu de espírito, mas ficou bem assim, né? Ficou bem. É um cara que tem feito aí diferença na juventude,
isso aí.
É referencial e tem feito um trabalho maravilhoso. Ele é referência, quando você fala em evangelismo, é um homem que vem à cabeça.
É isso. Então, com vocês, João Paulo! Aê! Muito bom, cara.
Boa
fala
noite.
Aí, chega o microfone um pouquinho mais perto.
Aqui.
Isso. Jairo, o pessoal tá falando que seu som tá baixo, tá igual o meu de semana passada.
Ai, ai, ai.
Fala bem pertinho do microfone. Oi.
Aqui deve tá bom, né?
Acho que tá. O pessoal sempre vai dando feedback, vai falando aí no chat, que a gente vai ajustando aqui.
Isso.
Mas, João, muito obrigado por vir aqui fazer parte desse momento com a gente do nosso podcast. É uma alegria pra gente receber você aqui. A gente tem recebido vários convidados e, assim, você, com a sua agenda lotadíssima, conseguiu aí separar um espaço pra gente. Muito bom receber você aqui, cara.
Uma honra. Prazer para mim estar aqui com vocês e que seja um tempo muito bom.
Show de bola. Vamos começar assim, para quem não conhece o João, quem é o João Paulo? Conta aí bem rapidinho um pouco da sua história, quem é você?
Legal. Bom, me chamo João Paulo, eu tenho 24 anos, sou aqui de Brasília mesmo, brasiliense. Nasci no Lar Cristão, congreguei muito tempo na igreja Renascer em Cristo, a igreja, uma igreja muito conhecida na nação por conta da Marcha para Jesus, né? E, bom, fiquei com Jesus até os 14 anos de idade, indo na igreja, congregando, era um jovem de igreja, e aí com 14 anos de idade eu me desviei, me afastei de Jesus, me esfriei, e com quase 18 anos retornei aí para Jesus. Eu sou corintiano. Tem que falar isso?
Aí o Jairo gosta.
Flamenguista. Eu sou corintiano, gosto muito de documentário, de documentário criminal, gosto muito de musculação, de corrida, gosto de natação, gosto de esportes, gosto de cuidar da minha saúde e amo falar de Jesus.
Show de bola.
Então, esse sou eu, por aí.
Muito legal. Mas calma aí, você tem 24 anos?
24.
Cara, novinho, velho. Eu fico impressionado 8. Quando alguém é mais novo que eu. Eu falo, tô ficando velho já. Tá chegando a minha
96,
vez.
96? 7?
Não, 94, cara.
Eita!
Mas nossa. Obrigado pelo 97. Fiquei feliz agora, pô. Tu que é de 80, né, pai?
Eu tô com 27.
Ah, sim. 80, né, não?
E fala um pouquinho, assim, do seu chamado. Como que você entendeu a sua vocação pro ministério? Como que foi isso aí na sua vida?
Eu compreendi que fui chamado para evangelizar. Eu compreendi que era um evangelista, abraçando as liturgias de um evangelista, ou as práticas evangelísticas. Então, logo quando eu me converti, eu comecei a ir para a rua falar de Jesus para os meus amigos. Morava num apartamento muito pequeno, não tinha amigo crente, só amigo que não conhecia Jesus, amigos que estavam afastados dele. Então, eu só tinha um lugar para falar de Jesus, fora da minha casa. Na época também eu não estava estudando. Havia, acho que uns 6 meses que eu tinha parado de estudar. Então, eu não encontrava eles nem na escola, e também não encontrava nenhum deles em casa. Então, eu ia para a rua falar de Jesus para eles. Então, nesse caminho, nesse percurso, falando de Jesus para os meus amigos, começou com os meus amigos, eu falando de Jesus para os meus amigos, eu comecei a cair em si. E eu comecei a chegar a essa conclusão de que eu tinha nascido para isso, para falar de Jesus, para evangelizar. Então, se eu não tivesse começado a minha caminhada com Jesus, pregando o evangelho nas ruas, provavelmente eu teria chegado à conclusão que era um evangelista muito mais tarde. Uhum. Então, eu só cheguei à conclusão rapidamente que eu era um evangelista, que eu tinha nascido para isso, porque rapidamente, depois do meu encontro com Jesus, eu já fui para a rua falar dele, para os meus amigos. Tudo começou com os meus amigos.
Tudo lá, só foi no seu prédio?
Na verdade, eu falava de Jesus na praça do apartamento onde eu morava, no Guará. Então, eu morava num lugar onde tinha uma praça, e ali eu falava de Jesus para eles. Porque era o local onde eu encontrava, né? Eu encontrava eles para usar drogas, e aí eu continuei encontrando eles, só que agora, para falar de Jesus. Porque eu tinha esse processo de transformação tinha começado na minha vida. Uhum.
E que legal que foi numa praça, né? Porque daí a gente já entende o céu na terra ter começado numa praça, em Águas Claras, né?
É, legal.
E como é que foi que começou isso lá em Águas Claras?
Então,
saiu da praça do Guará?
Na verdade, não. A gente tinha uma. Tudo começou com uma pequena reunião lá na estação Arniqueiras. Uhum. Nós fomos para Águas Claras, porque lá, em Águas Claras, tinha o maior número e índice de suicídios. Uau. Não só em Brasília, mas aí no Centro-Oeste. Eu lembro que em 2016, meados de 2016, eu vi uma notícia, uma reportagem, dizendo que Águas Claras era conhecida como a capital do suicídio no Centro-Oeste.
Meu Deus.
E eu pensei, cara, a gente precisa ir para lá. Porque até então, eu só falava de Jesus em cidades onde os meus amigos moravam. Uhum. Então, eu falava de Jesus ali no Guará, falava de Jesus no Bandeirante. Águas Claras, não. Então, a gente foi para lá. Eu marquei um encontro com os meus amigos lá na Estação Arniqueiras, todos eles afastados de Jesus, não conheciam a Deus. Eles acharam que eu estava indo lá para fumar maconha, eles acharam que eu estava indo para lá para usar drogas. E aí, naquele dia, em 2016, eu contei meu testemunho para eles. Falei, cara, eu sei que vocês acham que eu vim aqui para fumar um beck com vocês, mas eu não vim com esse intuito, com esse propósito. Eu tive um encontro com Jesus, Jesus está transformando minha vida, e eu vim convidar vocês a caminhar comigo, junto à cruz. Na verdade, em direção à cruz. E aí, naquele dia, acho que todos concordaram, todos disseram sim para Jesus. Foi um sim que não foi de coração, mas eles disseram sim. A gente fez uma oração, isso foi numa terça. E aí a gente pensou, cara, vamos continuar. Vamos, semana que vem, na terça-feira, fazer a mesma coisa, só que com mais gente.
Legal.
Aí foi. Então começou com 4 e aí foi crescendo. 4, 8, aí
show não parou de bola, mais. Show de bola, muito legal.
E acho interessante, fui falar de Jesus para meus amigos. Muita gente da igreja tem dificuldade de falar, né? De falar da experiência própria de conversão, das experiências...
Até no dia a dia, né?
Sim, com as pessoas, porque tem medo de... E se me perguntarem algo que eu não sei, né? Uhum. Se fizerem alguma pergunta sobre a fé, sobre a palavra, ainda mais sobre as coisas que a gente não sabe explicar, polêmicas, né?
Sim.
Como é que era possível? Porque você contou aqui que eu era da igreja até tal idade, me afastei, e conhecendo o teu testemunho, foi muito repentino, né? O Espírito te alcançou e você... ficou doido para poder falar a respeito, né, da sua experiência. O que você falava quando você encontrava com
ele? Então, as pessoas acham que na época eu pregava o evangelho, assim, abrindo a Bíblia, fazendo trazendo uma mensagem expositiva. Uhum. Não, na época eu só contava o meu testemunho.
Oh.
E era muito fácil, por quê? Porque eles já me conheciam. Por exemplo, hoje se eu for numa igreja onde as pessoas não me conhecem, eu vou ter que contar quem eu fui, se eu quiser contar meu testemunho.
Uhum.
E lá, quando eu tinha 15 anos de idade, isso.
Porque não dá para ligar hoje, o João
não,
de hoje...
Não, quem... não dá. Então, para localizá-los, eu tenho que voltar lá atrás.
Uhum.
Para os meus amigos lá de trás, eu não precisava contar quem eu era.
Porque os caras estavam na farra contigo, né?
Você não precisa trazer esse background e falar quem era o João Paulo.
Então, era muito mais leve. Então, literalmente, quando eu cheguei e fui me encontrar com eles, e eu me encontrei com eles depois de um mês do meu encontro com Jesus, um mês e meio. Porque era férias, eu tive meu encontro em dezembro,
uhum.
Muitos viajaram, eu fui encontrá-los ali em meados do final de janeiro.
Você foi para Jocum, né?
Fazer... Exatamente, fui para o Jocum, fiquei lá um tempo. Quando eu voltei do Jocum, lá de Campinas, quando eu voltei, encontrei eles. Eles perguntaram, cara, você sumiu, o que, que aconteceu? Eu falei, então, não vou falar quem eu era, porque vocês já sabem, mas eu vou contar quem eu vou ser daqui para frente.
Uhum.
Eu tive um encontro com Jesus e Deus me disse isso, vocês não sabem, mas eu já caminhei com Deus na minha adolescência. Então, foi muito leve, foi muito natural. Eu não senti vergonha, não fiquei tímido, porque eles já conheciam a minha história antiga. Então, eu pensei, cara, eles vão me dar crédito no que eu estou falando, porque o João, que eles conheceram, não iria recusar um cigarro de maconha, não iria recusar um convite para uma balada.
Uhum.
Entende? Mas uma dica que eu dou assim, sobre a galera crente aí que quer falar de Jesus para as pessoas aí da escola, faculdade de trabalho... É o seguinte, cara, e na verdade aqui eu vou pensar mais no novo convertido. Um erro que muito novo convertido comete é ter um encontro com Jesus e guardar esse encontro para si, pensando, vou me preparar mais e daqui um ano eu falo de Jesus para eles, porque eu não entendo muito a Bíblia, não conheço muito Deus, então eu tive meu encontro, mas vou guardar para mim, daqui um ano eu volto e falo. Só que ele está perdendo uma grande oportunidade de falar de Jesus no primeiro amor dele.
Uhum.
E falar de Jesus no primeiro amor é muito diferente, porque Sim. você tem um brilho no olhar,
uhum.
entendeu? Você vai compartilhar suas experiências com muito mais autoridade, entende? Então, você vai compartilhar a sua experiência como quem teve um encontro ontem com Sim. Deus, um encontro genuíno que não foi fabricado por ninguém,
uhum.
porque nós não temos a capacidade
de fabricar. Não é um discurso pronto, né?
Não,
é a sua vida.
É natural, entendeu? Então, nessa de... vou ter um encontro, eu tive meu encontro com Jesus, mas eu preciso me preparar. E daqui um ano, daqui alguns meses, eu volto para falar de Jesus para eles, a gente perde esse fogo, essa chama do primeiro amor. Então, a dica que eu dou é, cara, teve um encontro com Jesus, não perca tempo. Fale desse encontro para as pessoas. E é isso, é contar o que Deus fez na sua vida.
E é muito diferente quando você fala da sua experiência com Jesus do que quando você conta da experiência de alguém.
Exatamente.
Então, quando você acabou de ter uma experiência, você teve um encontro com Jesus, ou você foi tocado por esse amor, você foi encontrado por essa graça, é muito mais fácil de você falar do que se falar assim,
Exatamente.
Porque eu tenho um amigo que lá, quando ele se converteu, não, cara, fui eu.
Exato.
Eu estou vivendo.
Exato.
E eu gosto muito de uma frase que fala que, possivelmente, a primeira Bíblia que as pessoas vão ler é a sua vida.
Exato.
Então, é como você começa a se portar nos lugares, é como você... Porque o evangelho, ele muda, ele transforma.
Sim.
Então, quando você começa a falar de Jesus através da sua vida, da sua experiência com Jesus, as pessoas são muito mais tocadas quando elas escutam uma história que muitas vezes nem vai fazer sentido para ela, né?
Com certeza.
E é igual você falou, nesse primeiro amor é muito diferente quando
muito.
A gente fala, né?
Em João capítulo 4, foi isso que a mulher samaritana viveu. Ela teve encontro com Jesus e não foi enviada para um seminário teológico, um curso teológico, foi enviada para uma escola de missões. Ela teve encontro com Jesus, já foi enviada para a cidade natal dela para que ela contasse o que tinha acontecido com ela, né? Então, ela não tinha nenhum preparo para fazer uma exposição bíblica do Evangelho, mas ela estava preparada para contar sobre quem Jesus era a partir da sua própria experiência.
E um encontro pode mudar uma nação, né, cara? Você vê aí nessa história, é sensacional essa história, tem muita história comigo que foi a história que eu errei quando eu preguei aqui na igreja, mas é exatamente isso, um encontro com Jesus, ele pode mudar nações,
com certeza.
Às vezes Jesus tem um encontro com você, você guarda isso,
isso.
né? Tipo assim, não, deixa
Exato.
Eu me preparar, cara, vai,
isso.
e avança, né?
Isso.
Tem alguma pergunta aí, Jairo?
Então, aí, beleza, o Céu na Terra foi um processo, um movimento orgânico, né? Uhum. Não foi um negócio assim, ah, não foi uma visão.
Não.
Foi acontecendo, né?
Sim, naturalmente. Nenhuma visão, nada de...
E... Mas aí o negócio cresceu e começou a ficar conhecido na cidade, começou a ficar conhecido no país. Eu ouvi uma fala, uma entrevista sua, você dizendo que você tinha um sentimento, como se fosse uma indignação santa, de não ver essa paixão nos jovens dentro das igrejas,
uhum.
né, de falar, de evangelizar, de contar o testemunho, de alcançar vidas, almas, né? Isso mudou quando, nas suas viagens, você conheceu várias igrejas em outros estados, outras cidades, você sente que isso mudou, isso melhorou? Qual foi a sua visão sobre o nosso país, sobre a nossa juventude?
Então, conforme o Céu na Terra foi crescendo, tomando grandes proporções, a gente começou a ficar conhecido muito no Facebook, depois Instagram, YouTube. A galera começou a conhecer o João Paulo, né, as igrejas, os pastores, os líderes, porque ninguém me conhecia até então, porque eu não vim de uma igreja conhecida, onde já tinha ali uma facilidade de me tornar conhecido. Então, quando eu comecei a ficar conhecido, eu comecei a receber convites para pregar.
Uhum.
Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, porque o meu único sonho e desejo na época sempre foi ganhar meus amigos para Jesus. Na verdade, no início, meu sonho não era nem ganhar minha cidade, era ganhar meus amigos.
Legal.
Aí foi crescendo, ganhei meus amigos, opa, vamos ganhar então meu bairro, cidade. Beleza, comecei a receber convites para pregar, comecei a aceitar esses convites, comecei a ir em igrejas. E foi uma experiência muito louca na época, porque literalmente eu nunca imaginei que isso iria acontecer. As palavras que eu tinha, que minha mãe liberava, era que eu ia viajar as nações para pregar, mas quando eu pensava nisso era, vou pregar na rua, vou pregar na praça, só, não, é, não vou pregar em igrejas. Aí beleza, comecei a entrar em igrejas, comecei a me deparar com uma realidade que eu não conhecia, comecei a encontrar irmãos. É estranho dizer isso, mas nos primeiros meses da minha conversão, eu me encontrava mais com ímpio do que com irmão. Porque a minha frequência na igreja era muito pequena na época. Errei nisso, tinha que ter sido mais, mas eu estava tão ferido e machucado com a igreja que era mínima. Eu ia em um culto, assim, por semana, e eu não congregava ainda, então eu ia num culto de uma igreja, depois em outra, foi em várias. Então, com a minha ida nessas igrejas, eu comecei a conhecer os jovens cristãos. E no início, eu percebi que eles não queimavam nem um pouco por isso. Porque eu compartilhava essas histórias e eu via que isso não empolgava o coração deles, não mexia com eles. E eu pensava, cara, será que eu estou errado? Será que eu estou vivendo uma loucura? Será que isso não pode ser vivido? Será que eu estou vivendo uma mentira? Será que eu estou errado ou são eles que estão errados? E aí, no meu secreto, eu com essa indignação santa dentro de mim, Deus, por que a igreja não está se movendo por isso? Acabava os cultos, as reuniões, aí não tinha nada de Jesus nas mesas, eles não falavam sobre falar de Jesus para as pessoas, eles não falavam da pregação do Evangelho, e aí, incomodado no meu secreto, o Espírito Santo falou, só eu posso resolver isso. Não adianta aumentar a sua voz nas pregações, não adianta você pregar irado. Na verdade, o único que pode mudar isso sou eu. E aí ele falou, então você vai orar para mim. Comece a orar para que eu derrame sobre a minha igreja, sobre o meu corpo, essa paixão evangelística, esse fogo missionário, esse despertar. Ore para que eu desperte uma igreja para isso, porque eu sou o único que posso fazer isso acontecer. E aí eu comecei a orar por isso. Deus, eu oro para que o Senhor aviva a tua obra, a oração de Abacuque, aviva a tua igreja. E aí, conforme o tempo foi passando, eu percebi que a igreja, isso, obviamente, não porque eu estava orando por isso, na verdade, eu fui um de milhões que já oraram por isso, mas eu comecei a perceber que a igreja começou a ser incendiada e começou a pensar mais sobre a missão de Deus, sobre evangelismo, sobre missões.
Muito
e
bom.
Hoje eu vejo, todo lugar que eu vou, jovens cristãos que queimam por isso.
Legal. E o Céu na Terra, quando se encontrava ali na Praça de Águas Claras, reunia quantos jovens, mais ou menos, ali?
Então, eu vou falar ainda no tempo presente, né? A gente parou tem 8 meses, na verdade, que a gente está com as reuniões paradas, mas por volta de 1.500, 2.000 pessoas. A gente teve 5 reuniões com mais de 5 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, lá do batalhão de Taguatinga Sul, que é o batalhão
Uau.
Que cuida de Águas Claras.
É muito jovem.
Foram reuniões onde nós recebemos convidados de fora. E aí, lotou mais do que o normal. Mas muita gente. Inclusive, assim, eu não lembro de fazer um apelo lá e ter menos de 50 mãos levantadas.
Decisões.
Na verdade, sim. A gente já fez reuniões com menos de 50. Mas a maioria, assim, 85% era mais de 50 fácil, assim, conversões. A gente teve 7 reuniões com mais de 200 conversões.
Uau.
Pelo menos 200 mãos levantadas. Não tem como saber se o cara se converteu verdadeiramente. Mas já é algo considerável, né? 200 mãos. Na última reunião foram 77.
Sim.
77 pessoas.
E o Céu na Terra, ele não é de uma igreja específica?
Não.
E aí, quando as pessoas tomavam essa decisão, elas eram encaminhadas para alguma igreja local? Porque é importante a pessoa ter vivência de igreja
importante.
Local, né?
Extremamente importante. Até 2018, a gente não tinha esse entendimento.
Uhum.
E, além do entendimento, a gente não tinha capacidade, a gente não tinha gente para isso. Porque, pense comigo, não é fácil você ter uma estrutura para encaminhar 100 pessoas por reunião para igrejas locais. Né? São poucas igrejas que podem receber.
Não é toda igreja que quer receber
não.
Assim também,
e aí
né?
tem um detalhe também. Em 2018, a gente acordou para isso. 2018 foi o início do nosso ápice, que a gente começou a ter reuniões de 2 mil, 3 mil pessoas, que a gente mudou de local. Na época, quando a gente teve esse entendimento, eu pensei, cara, mas como é que eu vou encaminhar esse jovem aqui, homossexual, para essas igrejas aqui, que não recebem homossexuais? Como é que eu vou encaminhar esse cara aqui que tem problema com maconha, sendo que a maioria das igrejas que eu conheço não reagem bem se um jovem chegar no culto cheirando, fedendo a cannabis? Como é que eu vou enviar esses caras para essas igrejas, sendo que elas não são acostumadas a receber esse tipo de gente? Será que vai ser bom ou será que vai ser ruim? E aí a gente começou a ter questionamento. A gente chegou a uma conclusão. Não tem como enviar essas pessoas para qualquer igreja, mas não tem como a gente não dar o nosso máximo para enviá-los para alguma igreja.
Sim.
Então, a gente selecionou algumas poucas igrejas de Brasília, poucas, quando eu digo, é 3, 4, e a gente começou a tentar enviar esses caras para essas igrejas. Eu vou colocar aí uma porcentagem mínima. De 2019 para cá, no mínimo 25%, 30% dessas pessoas a gente tem certeza que procuraram uma igreja local e estão congregando hoje.
Uau.
No mínimo, 25%, 30%. Os outros, a gente não sabe. Então, por exemplo, a minha igreja, eu sou daí. Muitas pessoas que se converteram lá na praça foram para a minha igreja. Muitas pessoas. E eu sei porque eu vou encontrando eles, né? Encontro, eu lembro lá da praça. Tem gente que serve na minha igreja que se converteu lá. Então, muitas dessas pessoas foram encaminhadas para a igreja local. É porque lá na praça, por exemplo, a gente perguntava, quem quer aceitar Jesus? Várias reuniões, mais de 100 pessoas. A gente falava assim, você que levantou a mão, nos procure lá atrás.
Sim.
Aí levantaram 100 mãos, ia 70, 30 já embora, porque sempre terminava 10 horas da noite, é tarde. Entendeu? Aí dos 70, aí a gente pegava o número, 40 respondia. Então ia, entendeu? Ia funilando.
Sim, sim. Mas aí a gente acredita que a semente foi plantada e uma hora ela vai germinar, né?
Exatamente.
E daí veio pandemia.
Exatamente.
2020, a pandemia?
É.
2020. Como que foi para o Céu na Terra isso?
Muito difícil, porque a gente literalmente parou. Parou. As igrejas continuaram, né, no online, só que a gente parou. Não, e não tinha o porquê continuar.
Até porque era a essência do movimento.
Era essência, praça.
Caminho, praça,
não,
né?
Nada a ver a gente, sei lá, pregar num local como esse, sendo que a gente é um movimento de rua. Então, a gente ficou parado até dezembro de 2021 em relação à praça. Sendo mais específico, para facilitar, em junho de 2021, a gente voltou com os evangelismos de balada. Porque muita gente acha que o Céu na Terra se resume aos cultos da praça de terça.
Uhum.
Mas desde 2018, não. Até 2018, o Céu na Terra era praça. A partir de 2018, outubro de 2018, a gente começou a fazer evangelismo de rua, em rua, um a um, modo tradicional, porta de escolas, dentro de escolas e, principalmente, nas baladas. Então, quando a pandemia chegou, a gente parou tudo. Em junho de 2021, a gente voltou com os evangelismos em balada, porque voltaram algumas. Dezembro de 2021, voltamos com os evangelismos de rua, lá em Águas Claras, na rua mesmo, de dia, e voltamos com a reunião da praça. Ficamos com a reunião da praça até junho de 2022, então não tem nenhum ano, e paramos por uma ordem judicial. Então, mas em nome de Jesus, a gente pode estar voltando aí nesse próximo mês, no máximo daqui 2 meses. Então, durante a pandemia, resumindo, foram mais ou menos aí 15 meses parados, sem fazer nada. Mas foi um tempo muito bom, porque Deus criou mais raízes na equipe. Então, foi um tempo onde a gente parou para ouvir a voz de Deus e para saber o que Ele queria. E aí a gente descobriu muitas coisas sobre o Céu na Terra, sobre o futuro do movimento que Ele quer, para onde o Céu na Terra vai durante esse período. E se a gente tivesse continuado no ritmo de antes, frenético, talvez a gente não teria chegado a essas conclusões.
E a atuação do Céu na Terra em Brasília hoje funciona como?
Hoje, nós temos os evangelismos noturnos, sexta e sábado. Nós temos equipes de evangelismo espalhadas por Brasília. Então, a gente tem equipe de evangelismo em baladas aqui da Asa Sul, Águas Claras, Taguatinga. Então, hoje a gente brinca. Se o cara desviar hoje em Brasília e for para a balada, a gente vai encontrá-lo.
Ele vai ser
encontrado.
Uma
hora ou outra, ele vai ser encontrado.
É isso.
Entendeu? Inclusive, hoje, aqui em Brasília, eu já tive várias experiências, o nosso time também.
Sim.
Na verdade, toda semana a gente tem uma experiência dessa forma. A gente chega lá, literalmente, fica lá no fundo da balada e vê alguém até nós. Oi, prazer, meu nome é Tal e eu conheço vocês lá do Céu na Terra. Nós temos um time que fica fora, outro que entra. E aí sempre o time que entra tem essas histórias. Alguém me procurou dizendo que já foi no Céu na Terra, está desviado e pediu uma oração. Então, hoje a gente tem esses times de evangelismo nas baladas de Brasil, cerca de 3, 4, e temos os evangelismos na porta de escolas.
Sim.
No caso, lá em Águas
Claras. E óbvio que existe toda uma preparação para esse evangelismo específico na balada, né?
Claro.
Não é qualquer jovem, porque tem jovem que ainda tem ali uma quedinha pela balada.
Claro.
Então, existe uma preparação. Então, você que é jovem que está escutando a gente, não acha que você acabou de se converter, vou para a balada evangelizar. Não. Existe toda uma preparação para isso. Então, você toma cuidado do seu coração primeiro.
Se
você está achando agora, eu já posso ir para a balada evangelizar, falar com minha mãe. Não isso. É assim. Existe toda uma preparação por trás, né?
O nosso time de evangelismo aqui em Brasília tem mais ou menos, pelo menos no grupo do WhatsApp, nós temos aí por volta dos 100 jovens.
Sim.
De várias igrejas. Dos 100, entre 15 e 20, está apto para a balada.
É isso.
Então, se a gente for pegar em consideração, olha que interessante. A cada 100 que evangeliza na rua, 20 está apto para a balada. Na balada. Então, certamente, tem que se preparar.
O Jairo mesmo não ia poder ir pra balada.
Ah, vamos junto.
O Jairo não pode, Jairo não pode.
A gente teve uma experiência aqui também, falando com os nossos jovens, estava pregando uma série sobre evangelismo, pensei, cara, eu quero fechar a série e vou levar. Eu já fazia com alguns líderes, alguns vontades de ir pra balada.
Uhum.
Porta de show.
Caraca, que massa.
Então, só que era um negócio assim, exclusivo, né?
Uhum.
Na época da liderança do Área Mais que eu tava lá, eu fui. A gente foi lá na Bamboa.
Eita, Bamboa.
Fechou. Fechou. Todo mundo. Não importa se o cara é visitante, se o cara não é nem crente. Ele vai para ver, pelo menos para ver o que está acontecendo.
Isso.
Então eu botei todo mundo, se acabou o culto, dividi a gente em grupos, todo mundo.
Perfeito.
Assim, todo mundo quis ir. Assim, alguns tinham vergonha mesmo, mas foram com curiosidade. E no começo, assim, só alguns que estavam ali preparados para isso falavam, né? Mas na abordagem, às vezes, para apoiar. E aí, assim,
muito bom.
No terceiro, no quarto approach, o cara já queria falar.
Olha aí.
Ficava empolgado.
Empolgado.
E eu ouvi testemunhos de jovens, cara, eu tô aqui na igreja há 20 anos e foi a primeira vez que eu falei de Jesus.
Uau!
Então,
profundo.
Precisou fazer um evento desse.
É,
pra pessoa ter coragem de falar. Né?
Só importantes os eventos.
E é um processo discipular, vamos junto, assim.
Isso.
Eu
exato.
Me sinto confortável, mas eu vou, por exemplo,
isso.
Pedro, que já tem as mães, que já fez, que tem facilidade. E eu vejo que não é um bicho de sete cabeças e eu começo a falar também.
Eu gosto de
é isso. E eu lembro que quando a gente foi uma experiência muito louca, porque o pessoal tava chegando para ir para a balada. A gente foi, a gente saiu do Área Mais, era o quê? Umas 10 horas, a gente não foi lanchar, foi direto para a balada. E a gente abordava a galera que tava chegando.
É no melhor horário.
E aí acabava que eles nem entravam. Cara, tinha gente que começava a chorar ali na porta e falava assim, muito, e falava assim, cara, e ainda saí de casa, eu tava incomodado, e eu vi mesmo assim, mas que bom que vocês me falaram essa palavra. Que nos... E a pessoa, a gente não sabe como foi o pós ali,
mas
a gente sabe que a semente foi plantada.
Uma experiência dessa daí, rapaz, você nunca vai esquecer.
É isso, é sensacional.
E é engraçado que eu queria procurar assim os meus jovens, era fácil de ver a roupa, né?
Uhum,
o pessoal se veste bem na igreja e tudo, mas você chega assim numa porta de palavra, é diferente. Você tava de burro.
Dá pra diferenciar.
É, Desse jeito, desse jeito. E aí, me fala um pouco sobre a Escola 2414. Como que ela nasceu? Ela nasceu do céu na terra ou foi de uma necessidade que você enxergou? Que ela nasceu aí dentro do seu coração?
Percebi que agora a igreja tinha outra necessidade. Se antes a necessidade era de um fogo missionário, uma paixão evangelística, eu vi agora que a necessidade era em relação à preparação para as ruas, para a pregação do evangelho.
Sim.
Então, vendo a necessidade de preparo, eu pensei, cara, nós precisamos criar uma rede de ensino para isso. A gente precisa criar uma escola, a gente precisa criar algo para ajudar a igreja a evangelizar da forma que a gente está evangelizando aqui em Brasília.
Sim.
Que é de uma forma inteligente. E aí nasceu a Escola 2414. A primeira edição foi em dezembro de 2018. Nós tivemos 70 alunos. Foi uma escola bem pequena e foi sensacional. Então, assim como o Céu na Terra nasceu, assim como todos os projetos do movimento nasceram com uma indignação santa, a Escola 2414 nasceu também com essa indignação santa dentro de mim, de ver a igreja queimando por evangelismo e missões, mas não sabendo do básico, falar de Jesus. Eu pensei
da igreja.
E lá na escola vocês aprendem e ensinam o básico, o como falar de Jesus.
Na verdade, hoje
começou assim. A primeira edição era uma escola básica de evangelismo. Eu costumo dizer que é uma escola missionária.
Uhum.
Então são
30 aulas. A primeira edição foram 12. Então são 30. Então a gente ensina. Hoje a gente já tem conteúdos que são extremamente densos.
É só em Brasília?
Só em Brasília. Então a gente ensina o cara a falar de Jesus para ateu, para a galera do LGBTQI+, como evangelizar pessoas ricas, como evangelizar um cara que mora numa periferia, como desenvolver um trabalho social numa comunidade carente, como o Sol Nascente aqui em Brasília, como unir evangelismo com o discipulado, evangelismo e escatologia, a intercessão missionária e por aí vai. Então hoje, assim, pelo menos a partir daquilo que eu entendo e penso sobre evangelismo, hoje a Escola 2414 é uma escola completa de evangelismo para o tempo que ela tem.
Uhum.
De duração. São 9 dias de teoria.
E todo mundo vai e volta para casa? É um acampamento? Porque
eles
como
dormem.
Funciona?
Isso. São 9 dias dentro da chácara.
Uhum.
Na verdade, são 8 dias dentro da chácara. A próxima vão ser 9. São 8 dias reclusos lá, como acampamento. Eles têm aula eles têm 2 aulas de manhã, 2 à tarde e 1 culto à noite. Então, são 5 programações no dia. Acabou o período teórico, eles são enviados para algum lugar do mundo para praticar aquilo que eles aprenderam.
Sim.
E eles são enviados para igrejas locais emergentes, igrejas que têm até 300 membros e que estão num processo de crescimento, mas que estão enfrentando uma certa dificuldade. Então, a gente envia essa aqui para auxiliar a igreja. E, às vezes,
você já tem as igrejas, os contatos?
É, a gente tem.
Mas sempre a gente abre para enviar para outras.
Uhum.
E a gente também envia para bases missionárias que estão precisando de um auxílio, de um empurrão. E uma equipe missionária voltando
para a escola pode dar esse empurrão.
Missões e um pouquinho sobre a história da igreja, ali, uma parte de algum avivamento que aconteceu.
Legal, é muito show. E como é que você conheceu essas bases que você envia essa galera? Tipo, como que foi o seu contato com esse pessoal? É via Jocum? É via Portas Abertas? Como que você fez esse contato?
Algumas bases que recebem nossas equipes, acho que 3 são do Jocum.
Uhum.
São 20 equipes. Então, de 20, 3 são do Jocum. Um é lá do Íris, do meu amigo Maicon Barroco, lá de Alagoas.
Sim.
E o restante são igrejas. E eu com o Barroco, lá de Alagoas.
Sim.
E o restante são igrejas. E eu conheci nas viagens. Viajando para pregar o evangelho, nas igrejas. Fui conhecendo um pastor. O pastor falou, cara, seria legal enviar uma equipe para cá. Aí talvez esse pastor falou, cara, aqui a gente não precisa de uma equipe. Mas tem um pastor amigo meu, colega meu, que precisa. Tá aqui o contato dele, ó. O cara lá da Venezuela. E aí, fomentando. Hoje a escola está muito conhecida, então as igrejas entram em contato com a gente a gente tem toda uma planilha e a gente faz a seleção de 20 lugares por escola, legal, por edição. Então, sempre 20.
Essa última a gente enviou para o Egito, Haiti, Venezuela, Peru.
Várias nações. Eu fui para o Uruguai.
Ah, legal.
E a gente foi para uma, tipo, uma Assembleia de Deus de lá.
Legal, legal. E aí, quando vocês chegam lá, é o evangelismo de rua?
Todo dia.
Todo
aí
dia.
A gente, literalmente, a gente chega acabado da escola, morto. Porque evangelista, segunda, terça, quarta, quinta... E é toda hora. É literalmente, a gente literalmente só tira o tempo para dormir e comer. Come, volta para a rua. Aí para, come, volta para a rua. Então, evangelismo é intenso. Porque a gente explica para o jovem que fez a escola que esse tempo não vai voltar. Então, a gente fala, cara, dê sua vida. Talvez você nunca mais vai voltar para essa nação que você está indo. Então, dê sua vida. Dê sua, você já está lá. Você já está nessa nação. Então, seja intenso. E gaste toda a sua energia no prático.
E o alvo sempre são jovens dessas regiões? Ou não?
Não, a gente evangeliza a cidade como um todo. Adolescente, jovem e adulto. Uhum. Em alguns lugares a gente trabalha com crianças, mas é mais em lugar carente. Uhum. Tipo África, as favelas do Rio, a gente envia também.
Ah, legal. Ah, então tem envio para o Brasil também?
Tem, tem.
Não é só fora
não,
do Brasil?
Não, a gente envia para São Paulo, para Tiradentes, que é uma favela. Na verdade, é uma comunidade, né? A gente via para o Rio de Janeiro, para a Rocinha, uhum, comunidade também carente. A gente via para o Sertão e a gente via para os ribeirinhos.
Ah, legal.
E a gente via também para o Rio Grande do Sul, que é um dos estados que eu conheci que mais precisam do evangelho. É o Rio Grande do Sul, é o Acre, é Roraima e Amapá. A gente vê muita necessidade espiritual nesses quatro estados. Então, sempre a gente reveza. A gente veio agora para o Rio Grande do Sul. Na próxima, talvez, a gente vire lá para o Acre, para Roraima.
Legal. E a preparação começa quando? Eu sei que é em janeiro que acontece, mas daí a pessoa se inscreve, como isso, que funciona?
Ele manda primeiro um vídeo. Uhum. Se ele for aprovado, a gente recebe X inscrições, só que são 320 vagas. Então, sempre a gente... Na última edição, a gente recusou 180 alunos.
Meu Deus.
Para ter... Tem que recusar alguém. Então, a gente teve que recusar 180. Para ter qualidade, exatamente. A gente nunca vai fazer escola para mais de 320 alunos. Isso pode ter certeza. A galera pode até pegar e gravar. Não vai ter. Pode, depois pode me cobrar. Você não perde a qualidade. Não tem
isso,
como.
Não tem como.
Aí não vira escola. Como. Vai virar, sei lá, outra coisa. É. Então, detalhe. Eles mandam o vídeo. Sendo aprovada, eles recebem o link para fazer o pagamento. Eles têm X dias para fazer o pagamento. Fazendo o pagamento, eles entram no grupo de WhatsApp de todos os alunos. E lá eles recebem a planilha de opções de prático que ele vai ter para fazer na edição dele.
Legal.
Então ele recebe lá, ó, no próximo ano a gente vai enviar a equipe para a Itália, aí ele escolhe. Escolhendo, ele cai no grupo do prático. E a partir do momento que ele cai no grupo do prático, ele começa a ser pré-treinado, preparado, a própria palavra, preparado, já para fazer missão lá no lugar onde ele vai fazer missão.
E aí já tem uma igreja local que vai receber essas
já
pessoas?
Tem,
porque, querendo ou não,
tem.
Vocês vão movimentar a cidade
isso,
ali, né?
Exatamente.
E daí você já tem igreja parceira que recebe
com
essas
certeza.
Pessoas do evangelismo.
Isso, com certeza.
Show, show de bola.
Esse processo de despertar o interesse do jovem, né, cristão para o evangelismo, começa num evento chamado Manifesto, né? Isso vai ter até amanhã.
É.
Então,
amanhã a gente vai ter o manifesto, foi uma ideia que Deus me deu, online, né? Porque a gente nunca teve algo online.
E amanhã, pessoas... 15 de março.
Amanhã, 15 de março.
Se você está ouvindo no Spotify aí depois,
isso,
passou,
amanhã.
Galera.
Amanhã, 20 horas, às 8 da noite. Então, amanhã eu vou falar sobre evangelismo e missões durante uma hora, mais ou menos. Ano passado eu falei uma hora, então amanhã deve ser uma hora também. Eu vou falar sobre evangelismo e missões e a ideia. Todos aqueles que estejam assistindo, não sejam preparados, mas sejam incendiados, porque não tem como preparar ninguém uma hora para evangelizar e fazer missão. Mas a ideia é que ele seja incendiado como ele nunca foi antes para pregar o evangelho. Então, no ano passado, a gente teve vários testemunhos, centenas de testemunhos de pessoas que foram incendiadas nessa live, nessa aula, e no mesmo dia foram sair para comer em algum lugar e evangelizaram o garçom, o atendente. Então, a ideia é que amanhã aconteça o mesmo.
Muito legal. E como que está a sua expectativa para isso amanhã?
Muito grande. Já estou em muita oração. E eu creio que muita gente vai ser levantada por Deus para pregar o evangelho. E E muitos evangelistas vão nascer amanhã.
Ai, glória a Deus, glória a Deus. E aí tem alguma inscrição? É de graça? É ao vivo? Como que vai funcionar?
A inscrição é gratuita, é só clicar lá no link da minha bio e ele pode fazer a inscrição. E amanhã, a partir das 19h50, a gente já vai estar entrando lá, mais ou menos.
Legal, show de bola. Então, se você quiser fazer parte desse movimento aí, você pode acessar lá o Instagram do João Paulo. Qual é o seu Insta?
É João Paulo Z _.
É isso. E vai lá na link da bio dele, se inscreve. Você que está ouvindo no Spotify, depois cobra ele lá na DM e fala, queria ter feito, como é que eu faço para fazer? E resolve aí, né, Jair?
Esse evento tem várias vezes, né?
É, talvez seja o último. E não é nem marketing, não. Certo? Pode ser marketing, né? É. Mas pode ser um marketinho. Mas eu acho que vai ser o último.
Mas
então,
por qual motivo? Você tem um motivo específico?
Eu vou começar a focar em uma... É relacionado a evangelismo, mas eu vou começar a focar em outra área do evangelismo. Então, assim, a gente vai ter algo online ainda, mas não na pegada desse de agora. Uhum. Provavelmente não. Quero focar mais numa outra área do evangelismo, mas não vou dar spoiler.
Para entender que sempre quando tem um fenômeno meio evangélico no Brasil, as pessoas querem saber o segredo.
Sim.
Né? Poxa, como é que esse garoto jovem lá está fazendo isso no bando, sem, né? É um negócio tudo natural. Como foi agora que aconteceu no acampamento lá nos Estados Unidos? Todo mundo foi lá, quero entender qual é o segredo. Né? Então, como é que eram esses encontros que os pastores chamavam, te convidavam para os eventos?
Sim.
E as perguntas que eles faziam, qual eram as dúvidas?
Na maioria das vezes, no início, quando eu ia pregar em alguma igreja, sempre antes ou depois do culto, os pastores ou os líderes de jovens me perguntavam sobre o movimento Céu na Terra, né? Exatamente o que você falou, querendo entender a fórmula disso. Eu não lembro de todas as respostas que eu dei, mas eu tenho certeza que, na maioria das vezes, eu falei a mesma coisa. Eu não sei como aconteceu. Eu não consigo explicar. Eu literalmente fui para a rua para falar de Jesus para os meus amigos. Eles foram se convertendo, um foi chamando o outro, foi tomando uma proporção grande. A gente começou a atender. E eu preciso explicar isso. Eu não criei o Céu na Terra porque eu não tinha nem capacidade para isso. Hoje eu teria. Porque hoje eu conheço a parada. Na época eu não tinha nenhum preparo, de nenhum sentido. Eu não conhecia ministérios, eu não conhecia nenhum movimento, eu não conhecia pregadores. Para falar que eu conheci um, conheci o Lucinho. Porque eu fui numa pregação dele no carnaval, estava bêbado, e ele fez o apelo, eu fui lá na frente, mas não aguentei e desviei de novo. Mas eu não conhecia nada do mundo gospel, do mundo evangélico. Então, o céu na terra foi criado por Deus. E sempre eu digo isso, Deus foi o Senhor que criou, que perdure até a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Entende? Então, E eu acho que os pastores, eles viram isso. Que era só um menino querendo ganhar os meus amigos para Jesus. Era só isso. Eu sempre pregava a mesma coisa nas reuniões. Eu sempre contava o meu testemunho. Eu fiquei um ano contando meu testemunho e linkando com João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Era sempre a mesma coisa. A minha esposa, Clara, ela disse, João, você ficou um ano falando a mesma coisa. Só que parecia que era a primeira vez. E aí depois de um ano eu comecei a falar do céu e inferno. Eu vi as pregações de Billy Graham, ele falando do céu e inferno, falei, cara, eu vou pregar igual Billy Graham. Aí eu pregava falando, vem a cruz e Deus vai te retirar do inferno e vai te colocar no céu, você vai receber por herança a vida eterna. E aí foi acontecendo, foi crescendo. Então não tem segredo, não tem uma fórmula, porque eu não criei isso. O céu na terra foi fruto de Deus, e isso é fruto dele, que ele mantém.
Glória a Deus. E hoje o céu na terra, ele está ativo, está funcionando? Como que está?
Está ativo porque a gente está com esses evangelismos de balada.
Uhum.
E esse, na verdade, ano passado nós voltamos com o céu na terra no Brasil. Então a gente fez 5 reuniões do céu na terra, não, 4 reuniões em 4 cidades diferentes.
Ah, então tem tipo uma tour do céu na terra.
Tem.
Ah,
a gente vai voltar inclusive em maio, a gente vai fazer um céu na terra por mês em uma cidade diferente.
Uhum.
Na verdade, talvez até mais. Principalmente em julho. Talvez em julho a gente vai fazer em 3 cidades. Legal. A gente já fez em BH, Rio de Janeiro, a gente já fez em Vitória, a gente já fez em Uberlândia, Goiânia, Bauru. A gente já fez em algumas cidades. E agora a gente vai com o pai, né?
lá para Macapá. A gente quer fazer em todas as capitais e também em outras cidades que não são capitais, por exemplo, como fizemos em Uberlândia, como fizemos lá em Mauro, São Paulo. E é poderoso o que tem acontecido. Mas aí já tem outro caráter. Essas reuniões em outras cidades já não são para alcançar o livro, que é reunir o crente.
É isso.
Aí é para incendiar ele para a rua.
Sim.
Entendeu? Aqui, a maioria que fala para trás, sim. Inclusive, eles, inclusive, é de contar o coração, eles ficam mandando mensagem quando é que volta. Eu não conheço eles, mas eu abro o Instagram, eu sei.
Uhum.
Eu vejo, eles não são de igreja. Enfim. Aqui é para conquistar o não crente. Quando a gente vai para essas cidades, é para alcançar o cara da igreja, para que ele seja incendiado, porque não tem como ele não ser incendiado numa reunião dessa, assim, na cidade dele, até porque é uma novidade, ele nunca participou disso, enfim. Então, a gente vai voltar em maio agora, a gente parou em novembro, mas a gente fez uma reunião por mês em uma cidade. E a ideia é a gente fazer mais 10 nesse ano. E nós estamos com um novo projeto, e eu vou abrir aqui, esse projeto está...
Lá vem um spoiler.
Na verdade, eu vou soltar o que vai ser. A gente vai abrir, e muita gente pediu por isso, mas a gente nunca teve um sim de Deus para isso. A gente orou 5 anos, não vou dizer que orei 5 anos, mas o nosso time orou 5 anos. A gente vai abrir grupos de evangelismo no país todo. Alguns, detalhe, não vão ser grupos com o nome do céu na terra. Então a gente vai apadrinhar grupos e movimentos já existentes no Brasil, alguns, não todos. Eles vão fazer uma inscrição, a gente vai analisar, vai estudar, vai apadrinhar alguns. E a gente vai abrir outros. Mas não vai ter o nome do céu na terra.
Uhum.
O céu na terra vai ser uma organização que vai estar por detrás. E cada grupo de evangelismo vai ter um líder. Não, um líder é um corpo de liderança. Tipo um presbitério.
Sim.
Então lá em São Paulo vai ter um grupo de evangelismo com o nome X. X da líderes. Fulano, Ciclano, Beltrano. Lá no Rio vai ter outro grupo de evangelismo. E cada líder vai ser de uma igreja. Para provocar essa unidade.
Sim.
Por quê? Eu não queria o céu na terra. Mas se eu for olhar para o movimento, eu vejo algumas coisas que Deus fez que me passa a ideia de que talvez seja uma vontade dele para essa próxima temporada. Por exemplo, se ela tem sempre teve gente de várias igrejas.
Uhum.
Então não faz sentido eu abrir grupo de evangelismo com a organização do Senhor na Terra e colocar 4 líderes da mesma igreja.
Sim.
Não, já que vão ser 4 e vamos copiar algumas coisas do movimento, vamos ter um líder de cada igreja. Entendeu? Então, esse é o principal projeto do Zona Terra para essa próxima temporada.
Legal.
E a gente sente assim muito. A gente não é de criar um projeto em 7 anos de movimento, a gente só criou uma escola.
Uhum.
E o evangelho de balada, a gente não tem mais nada do que isso. Mas a gente tem convicção que vai. Não vou nem falar que vai dar certo. Porque pode dar certo não é de Deus, mas é de Deus. E esses grupos vão ter um acompanhamento especial de toda a equipe do Céu na Terra, incluindo a mim.
É literalmente fazendo um movimento na nossa nação para que mais pessoas sejam incendiadas e mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus.
Tá. E com a cara da cidade.
É muito importante.
Por exemplo, Céu na Terra. Lá no Rio de Janeiro não dá para ter um movimento Céu na Terra. Dá para ter com outro nome, porque lá o Céu na Terra é o terceiro principal bloquinho de carnaval.
Olha só.
Olha.
Então lá não tem como, Céu na Terra. Não, lá tem que ser outro nome. Então lá vai ser outro nome.
Mas é bom que já evangeliza.
É, bloquinho Céu na Terra.
Chega lá, opa.
Não é ruim, não. E o nome, a gente vai dar sugestões.
Sim.
E a gente vai fazer uma análise. Aí a gente vai falar, cara, em São Paulo, a ideia é que tenha um nome assim, ó. Mas se eles não quiserem, eles que decidem. E vai ser votação, vai funcionar com o presbitério, votação. Sim. Entendeu? E a gente vai apadrinhar esses grupos. E um outro projeto também já vou compartilhar aqui, e esse eu estou muito empolgado, mas eu só vou compartilhar um pedacinho dele. Por resumo, a gente vai evangelizar esse ano, no segundo semestre, em 3 das 10 principais festas do país. São festivais que dão mais de 40 mil pessoas.
Uau!
Porque é o ano que o jovem está voltando aí para a balada com força. A gente vê
porque é o pós-pandemia, né?
Exato.
É isso.
E a gente já tem o primeiro que vai ser no segundo semestre, a gente está muito empolgado com isso.
Uau, vai ser uma parada louca, né?
Sim. Eu queria fazer algumas perguntas, João, sobre sua vida pessoal. Você casou na pandemia, né?
Pandemia. 2021? 2021.
E como é que foi? Como é que você conheceu a sua esposa?
Já ouvi dizer que foi na balada. Eu já ouvi dizer que foi na balada.
Não dá. Eu tento sair da minha vida lá do mundo, mas não dá.
Não dá.
Como é que foi que você conheceu a sua esposa? Como foi? Conta, assim, o que mudou na sua vida, depois, sua vida ministerial depois do casamento?
Então, eu conheci a Clara nas redes sociais, tá?
Você já era convertido?
Ciência dela nas redes sociais, quando era do mundão, e ela também. Então, eu no Instagram, achei a Clara, segui, achei ela bonita, gatinha, segui ela, pá. E ela me seguiu de volta. E na época era aquele negócio, né, de, até hoje, curtida aqui, curtida lá, comentário ali, comentário ali. E aí, beleza, mas nunca cheguei a trocar ideia com ela depois disso.
Sim.
Depois de um tempo, nessa de curtir e comentar fotos dela, eu a vi pessoalmente pela primeira vez, e detalhe, ela já tinha me visto antes, ela já tinha me visto em baladas, mas a primeira vez que eu a vi foi no bloquinho de carnaval.
Aqui em Brasília.
Aqui em Brasília, lá no Cruzeiro. Esqueci o nome do bloquinho. Mas a cena não foi legal, porque ela tava ficando com outro cara.
Olha só.
Tava dando beijinho lá. Não era minha namorada.
Sim, sim.
Eu só conheci ela do Instagram. Inclusive, quando eu falei, ah, claro, ficando com alguém normal, um cara mal, ninguém vai pra ficar um pra cara do outro. Ou você vai hoje pra evangelizar o crente, ou ir vai pra fazer isso. Eu vi, passei reto e continuei. Na época eu tava ficando com uma menina, pá, conhecida dela também. Beleza. 3 meses depois, eu terminei com essa menina, ela, na verdade, era uma namorada. E eu marquei de encontrar uma menina para ficar com ela, e quando eu descobri, a melhor amiga da Clara. E a Clara estava no dia, estava na hora.
Olha só.
Fiquei com a melhor amiga dela. A Clara não estava bem, estava meio alcoolizada, e ela olhando assim. Beleza. Eu cumprimentei a Clara e falei, caramba, Clara, te encontrei ela 3 meses atrás, lá no Banco de Carnaval. Beleza. Mas depois disso, a gente não teve nenhum tipo de contato. Se eu não me engano, 3 meses depois dessa ocasião, onde eu fiquei lá com a melhor amiga dela, né? Ela se converteu. Aí as coisas começaram a mudar. Porque no Instagram eu percebi que ela não era a mesma.
Uhum.
Pelas fotos, tal, falei, a Clara tá diferente. Só que eu não era normal, achava ela bonita, mas não gostava dela, nem era de mim, normal. A Clara conta que quando eu chegava numa festa, ela ia pro outro lado, porque eu me vesti igual um bandido.
Olha só. Meu Deus do céu. Juliette.
A moda passava longe de mim. Engraçado.
Lei Maria da Moda.
O quê?
A Lei Maria da Moda.
É, a Maria da Moda. Até hoje eu acho legal. Eu vi que a Clara não deixa eu usar.
Sim.
Não deixa eu usar. Imagina. Imagina o dia preto de ciclone, meu Deus.
Só se for para falar, não faça isso, galera. Estou dizendo aqui um exemplo que não é para vocês seguirem.
Aí, mano, claro, se converteu. E 7 meses depois eu me converti. Ou 8. Então, me converti uns 7, 8 meses depois. Agora eu vou resumir. Estou seguindo ela normal, quando o Solatera começou, na segunda reunião, quem foi lá? Clara. E nas palavras dela, ela sempre conta isso. Ela foi ver se eu tinha me convertido de verdade, porque ela não acreditou.
Olha só.
Eu preciso ver, porque eu era muito intenso no mundo. Muito, eu era aquele menino intenso. Intenso, eu fazia muita besteira, muita coisa errada. E aí ela foi curiosa. Tanto é que no dia eu lembro que ela não ficou na reunião, ela ficou no canto, me ouvindo. E ela disse, ela tinha que estar aqui para contar, mas ela disse, quando você falou da cruz e eu vi que você chorava, eu me aproximei.
Uau.
E eu vi que você tinha se convertido. Aí ela fala que o João do mundão nunca iria falar de Jesus dessa forma. Então, eu vi que você tinha se convertido.
Que legal.
Aí ela chegou, pá, a gente trocando ideia, e foi natural. E aí a gente começou a namorar, a gente terminou, e a gente terminou para valer, não terminou de vamos bater, terminou, ponto final. Eu achei, até voltar com ela, que eu ia casar com outra pessoa, não uma outra específica, ia casar com uma outra menina qualquer.
Uhum.
E aí, tipo assim, um mês antes de eu voltar com ela, eu tive certeza que era Clara. Então foi muito rápido, eu tive a certeza que eu preciso voltar com ela.
Uau.
Eu comecei a ver que os caras estavam dando em cima da cara.
Ah, olha aí, ó, o kickstartou ele. Ó. Tipo assim, cara, eu não vou poder perder ela, deixa eu correr atrás.
Ela dá risada de mim. Foi muito engraçado.
E hoje ela serve com você, ela te apoia, como que é esse combo?
Ela sempre foi na equipe do Sol na Terra. Só que ela entrou na equipe logo no início, assim, ela não entrou porque era minha namorada, até porque eu na época nem pensava nisso nem ela.
Uhum.
Então ela entrou porque de fato ela era muito crente. A Clara é filha de um presbiteriano, sabe muito de Bíblia, inclusive ele é o que mais me ajuda em Bíblia. Ele assiste minhas pregações e fala,
deixa eu te corrigir aqui, meu genro. Deixa eu corrigir essa heresia sua aqui.
Eu tava muito brava, mas o povo chorou ele. Ele não é da Bíblia, não.
Cara, mas isso é tão importante, né? Para quem está começando assim. E...
ter esse feedback ali na hora, né, cara?
É muito perigoso, né? Assim, a gente, eu sempre falo, cara, tem que ter um temor para falar de Deus, em nome de Deus. Porque você está mexendo com coisa muito séria, né? Você falando sobre a vida da pessoa, sobre a fé.
Claro.
Às vezes você fala uma besteira. Então, assim, eu sempre tenho muito temor em falar sobre Deus e da vida das pessoas, porque Deus é sério, né? E, assim,
toda vez que a gente sobe, né, para fazer qualquer pregação, a gente tem esse temor, porque é algo muito importante, né? E é algo sagrado. A gente também não pode levar isso na brincadeira, né?
Então, tem uma pessoa que cuida de você nesse sentido, bom. Isso é muito legal.
Ele é o cara que faz isso para mim. Sempre assiste minhas mensagens, lê meus textos, e se eu falo alguma coisa ali que não se encaixa na Bíblia, ele pontua.
E nada melhor do que estar em família, né? O próprio sogro fazendo isso já facilita. E aí a Clara, então, começou a servir com você e hoje ela já te apoia aí no ministério junto.
Ela me apoia, tá junto, e ela me apoia demais, a gente evangeliza junto nos lugares. Inclusive, a galera não sabe, a galera acha que eu que influenciei a Clara para a rua. Mas não é bem assim, porque a Clara evangelizava antes de mim.
Olha
ela
só.
Ela prometeu a Clara, assim, até é estranho isso, porque eu não conheço uma menina que já pregou em ônibus, ela já pregou em ônibus.
Que legal.
Ela, então, ela não é evangelista, ela é parecida com o pai, mais mestre, assim.
Uhum.
Mas ela tem histórias lindas, assim, de evangelizar em ônibus. Eu, se tiver em ônibus, uma mulher começar a pregar, eu acho muito estranho. Ela pregou já, ela pregou na rua, assim, normal, igual prega. Então, eu não influenciei ela, pegou, não. Ela já tinha vida.
Ah, legal.
E foi algo que me chamou a atenção, né?
Ah, legal, legal. E aí, hoje, você tem atuado, além do Céu na Terra e na Escola 2414, você faz parte da IR, do Gustavo Paiva.
Isso. Estou na IR tem 7 anos.
E aí, você começou a frequentar lá desde a sua conversão ou não? Como que foi esse movimento seu?
Algo que também as pessoas não sabem é que meu pai, ele é amigo do pai do Hugo, o apóstolo Ademar.
Uhum.
Tem uns 35 anos. Então, eu estou com 24.
Sim.
Então, há 11 anos antes de eu nascer, meu pai já era amigo do pai do Hugo. Então, por mais que aí não fosse a nossa igreja, a gente ia muito lá. A nossa igreja era Renascer em Cristo.
Sim.
Antes de eu me desviar. Mas sempre a gente ia ali nos cultos. Então, quando eu voltei para Jesus, foi inevitável eu ir lá para ir. Entendeu? Então,
eu falei, cara, eu preciso de uma igreja e faz sentido para mim ir para aí.
Mas eu rodei todas as igrejas do Brasil, sem mais de nada. Eu só não vim aqui porque era longe para mim.
Você morava onde?
Só que eu sabia, porque eu morava no Guará.
Ah, você é ali perto.
Mais
ali
longe.
Perto.
Eu fui em igreja, aí era lá na Asa Sul, fui na I, fui em tudo. Ó, Sara Nossa Terra, I, Shalom, Comunidade das Nações, Filadélfia. Preguei na Filadélfia esses tempos. Eu contei lá a minha história, eu fui lá no culto. Fui toda a igreja, fui igreja que eu nem lembro, não. Fui numa CMA, eu rodei igreja.
CMA é no Guará.
É,
conheço o pessoal da CMA.
Igreja de Deus, do Guará, foi lá do Gerson Berbeck, do Robinho.
Uhum.
Todas as igrejas, você imaginava. Só que eu falei, cara, aí faz mais sentido. Por quê? Porque meu pai, ele é amigo do apóstolo em tempo. O Buga, meu pastor... Ele, bom, eu conheci o Guga há muito tempo. Eu lembro que eu saía do Mackenzie, eu saía do Mackenzie. E eu ia para casa do apóstolo, do pai dele. E às vezes eu ia almoçar lá. E o Guga estava lá, às vezes o Guga me levava em casa. Então eu falei: não faz sentido, eu tenho que ir para aí. Eu fui para aí. Estou lá até hoje, 7 anos.
Sim. E é bom, e é importante, né? Eu quero frisar muito isso, eu acho que eu estou batendo na tecla de ter uma igreja local. Porque às vezes a gente falando de evangelismo e evangelizar, é importante você conviver e congregar numa igreja local, ser pastoreado por um pastor. Porque muitas vezes ali você, na emoção, e fala, cara, eu não preciso de igreja, eu vou ficar falando de Jesus, que não sei o quê, mas Isso não é bíblico. Você não pode fazer só isso. Não. Você precisa congregar numa igreja local. Então, por isso que eu tento bater muito nessa tecla de como que foi esse processo, porque às vezes os jovens estão assistindo ou estão ouvindo a gente e falam assim, cara, eu quero ir para a rua, eu quero evangelizar, falar de Jesus, mas como que está na sua igreja local? O que, que você tem feito na sua igreja local antes de você ir para a rua? Você já tem uma igreja local? Tem algum pastor que está sobre a sua vida, te apoiando, te abençoando? Porque é muito importante ter essa bênção pastoral também, né?
Eu percebi que Deus me usou muito durante esse tempo para despertar o cara para a rua. Jovem cristão para a rua, para o evangelismo, para as nações. Só que na pandemia eu percebi que Deus, ele queria agora também me usar para despertar esse mesmo jovem que foi despertado por Deus através de mim para a rua, despertá-lo para a igreja local. Então comecei a fazer algumas movimentações nas minhas redes sociais de forma intencional, algumas publicações, alguns posts, para falar, cara, não acho que o João Paulo aí que você tem como inspiração o cara só da rua. Eu sou um cara que congrego, não falto culto de domingo, não prego domingo em nenhuma igreja. Domingo eu tô numa igreja local, uma igreja não tem muitos cultos, né? É só final de semana. Domingo eu tô lá sempre. Então eu sou o cara, que, entendeu? Para mostrar para ele que não pode ser gigante só na rua.
É isso.
Que tem muita gente que é gigante na rua e pequenininho na igreja. E tem que ser gigante na rua e gigante na igreja. Então não existe evangelista desigrejado. Eu falo isso na escola, em todo lugar. Não tem como ser evangelista se o cara for desigrejado, porque o evangelista é da igreja.
Sim.
Como é que o cara vai ser evangelista sem igreja? Ele é da igreja. É. Ele é nem da rua. Ele é da igreja pra rua. Então, eu tô tentando falar isso com a galera aí que me acompanha, porque muita gente ferida com a igreja me acompanha. Muita. E eu gosto disso.
É isso.
Eu tenho aluno do Manifesto do Evangelista que não tinha igreja. Não tinha. Tive uns 10. Talvez esteja assistindo. 10. E aí, eu não sei se desses 10 aí, não sei se todos foram para a igreja, mas boa parte foram para a igreja. Eu fui falando com calma, cara, tá, você teve episódio lá ruim, mas tem outra igreja, né, irmão? São várias igrejas no Brasil.
Sim, é isso. E não só assim, outra igreja, mas igreja é falha, é feita por pessoas. Sim. Então a gente precisa olhar para Jesus.
Com certeza.
E a gente precisa encontrar uma igreja que vai ser uma igreja que tenha visão, que tenha missão, que tenha valor. Porque também tem muita igreja aí que é só de fachada, né? Mas igreja é um lugar onde você vai estar com pessoas, e pessoas falham.
Falham,
então a gente
certeza.
Não pode ficar olhando para as pessoas, a gente precisa olhar para Jesus e falar assim, Deus, o que eu posso fazer aqui?
Perfeito.
Qual é a minha missão aqui hoje? O Senhor me atraiu para essa igreja.
Perfeito.
O que eu preciso fazer? Cara, aonde você está incomodado na igreja, possivelmente é o lugar onde Jesus quer te usar naquela igreja. Às vezes você está falando, cara, que palavra ruim, que pastor que não sei o quê. Cara, por que você está falando isso? Conversa com o seu pastor.
Sim.
Ele é o seu pastor, ele é a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Ou você fala, cara, a recepção aqui da minha igreja não acolhe ninguém que não sei o quê. Por que você não vai lá servir, então, na recepção?
Boa,
se coloca no lugar, porque você precisa ser essa resposta. E muitas vezes, não, só quer reclamar e ficar te pingando de igreja em igreja. Isso não é saudável também, sabe?
Ele vai fugir do confronto.
É.
Inclusive, é até positivo você congregar numa igreja onde você vai ter alguns tipos de problemas.
Com certeza.
Porque isso vai te afiar. João, estou numa igreja, palavra ruim. Isso vai te levar para a Bíblia.
Exato.
Você mais, você se prepara mais.
Eu escutei uma frase muito boa, que só quem cresce no conforto é bebê.
É isso.
Deitado ali no berço é o único que vai crescer no conforto. Se você quer ter crescimento, você vai passar por confronto, vai ser desconfortável. E uma coisa que o pastor Gilberto fala muito, Deus, ele não está preocupado com o seu conforto, ele está preocupado com o seu crescimento. Então, ele nunca vai te colocar numa zona de conforto. E se você está confortável, alguma coisa está errada. Porque Deus tem pressa em te fazer você crescer. Então, cara, está confortável? Alguma coisa está errada. Já liga esse sinal aí, né? Jairo, você tem aquele bate-bola aí para fazer
Tenho.
Com ele? Mas antes de fazer, todo mundo sabe de casa aí que a gente tem o nosso quadro, que eu vou fazer um apelo para você. Você que está aí nos assistindo, você vai lá no @igrejabcapital e manda uma DM falando assim, equipe da comunicação, faz o adesivo do nosso podcast que está faltando aqui, ó. Então manda lá na DM, lota aquele DM deles para eles fazerem esse nosso adesivo aqui, ó, porque só esse painel preto aqui, Jairo, não está funcionando, não está rolando. Todo mundo ali, ó, que a gente convidou, dá uma assinatura ali, um autógrafo bem bonito. Eu vou pedir para o João Paulo fazer isso. E aí a gente vai ter um momento de pergunta também, João Paulo, daqui a pouco. Você pode ir assinando lá enquanto eu vou dando alguns... Já pode ir lá. Enquanto eu vou dando alguns avisos aqui. Jairo, fala um pouco do nosso alto de Páscoa para o pessoal de casa.
É isso aí, pessoal. Para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, a nossa igreja tem um projeto evangelístico. Estamos falando aqui sobre evangelismo, né? Então, um projeto evangelístico há muitos anos já. Já não sei nem qual é a versão que nós estamos fazendo esse ano, que se chama Alto de Páscoa. É um projeto onde a gente conta a história da Páscoa de um jeito criativo, de um jeito artístico. Nossa igreja foi abençoada com muitas pessoas, com muitos dons. E esse ano, assim, vai ser bem diferente, né? Muita novidade, né? Então, você pode comprar o seu ingresso,
isso,
né? É, porque tem um custo e o objetivo é evangelizar, é contar, exato, a história do evangelho, né? Por meio do teatro, da música. Então, você vai comprar o seu ingresso não para você, assim, o foco nem é tanto para quem... Quer dizer, não é para quem é de igreja já. Porque
total.
O foco é evangelístico. Você, exato, pode vir, mas você vai trazer um cara que do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade. Você compra dois ingressos, é baratinho o custo.
Isso.
Sabe? Não tem nenhuma sessão de cinema que você vai pagar isso.
É, e é a oportunidade baratinho que você tem de chamar o cara para a igreja. Isso. Porque às vezes o cara não quer ir para o culto. Isso. Daí você fala, vamos assistir um musical? E aí um musical espetáculo é outra coisa.
E é maravilhoso, assim. Muitas pessoas... A gente faz, é um evento que a gente faz para o reino mesmo. Tem muita gente que vem de longe e não fica na nossa igreja.
Vai, começa... Dia 24 de março até 7 de abril. E daí a gente tem sessão sexta e sábado. E aí no final de semana da Páscoa tem quinta, sexta e sábado.
Não, mas quais dias?
Tipo... 23, se eu não me engano, 23 é quinta?
É.
Então é 24 e 25. Aí o próximo final de semana é 1 e 2.
É.
E depois é 6, 7 e 8.
Que isso, isso, Magal, tá bom de cabeça, hein?
E eu fiquei aqui tremendo.
Venha, o João Paulo vai estar aqui também.
É isso, cara. Então, se você quiser adquirir aí o seu ingresso, você pode acessar o Instagram da nossa igreja, Igreja B Capital. Lá no Linktree, você clica e vai ter lá, ingresso alto de Páscoa. Isso. Já tem umas sessões que estão lotadas à frente, já vai sentar lá no fundo.
Escolhe o seu lugar, esse ano tá mó moderno, você pode escolher igual cinema mesmo. Você escolhe a cadeirinha, quero sentar aqui mais perto
e
tal. Tá.
E se você tem criança, você pode trazer, porque a gente tem um musical especial para as crianças. Elas não ficam dentro do auditório, mas aí o nosso Ministério Infantil Play preparou um musical especial para elas.
É muito legal.
E, cara, a qualidade do ano passado para cá já mudou total. Total, é outro nível, outro nível.
Isso aí.
Falar um pouco da nossa viagem de Israel também, que está chegando.
Então, nós teremos uma viagem para Israel, né, para conhecer, andar ali nos lugares onde Jesus andou e os seus discípulos, em novembro. Então, tem poucas inscrições.
Só tem, se eu não me engano, mais 15 vagas.
Olha, 15 vagas.
Pouquíssimas.
Então, tem um grupo bom. Vai estar lá com o pastor Gilberto, ele vai ser o nosso guia nesse projeto todo.
Sim.
Então, se inscreva, já vai parcelando aí para chegar em novembro. Você está com uma viagem toda paga, vai ser fera demais.
Exato. E se você quiser fazer parte de qualquer coisa que a nossa igreja está fazendo, seja dos projetos missionários, tudo, acesse o Instagram da nossa igreja e tem todas as informações lá. Manda mensagem na DM, que a equipe da comunicação vai te responder e te ajudar, te encaminhar da melhor maneira possível que você precisar. Antes do bate-bola,
isso,
eu vou fazer umas perguntas aqui do chat que o pessoal fez para o João. João, vamos lá. O Igor Rafael está perguntando, como trabalhar para que acabe o preconceito de evangelizar em festas? Muitos cristãos não concordam ou têm vergonha. Fala aí um pouquinho sobre isso.
Existem dois caminhos. O primeiro é na Bíblia. Em João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi numa região chamada Sicar. E Sicar, no grego, significa terra dos bíblicos. Eu fui estudar, amo história. Inclusive, quando eu fui em Israel, eu fui na região de Sicar. Sicar era um lugar completamente sujo, impuro, e que hoje se aproximaria de uma balada. Naquela época não tinha discoteca, não tinha bar, não tinha prostíbulo, mas não tinha bar, não tinha boate, não tinha festas como a hoje. Mas existiam cidades extremamente sujas e impuras.
Uhum.
E Sicar era uma dessas regiões. E um estudo que eu fiz, eu identifiquei que em Sicar as pessoas andavam praticamente nuas. Então, Sicar era basicamente uma balada hoje.
Uhum.
E Jesus frequentou. Jesus frequentou, Jesus passou por lá para pregar, para falar do reino de Deus. Então, esse é o primeiro caminho. É que a gente encontra nas Escrituras uma legalização, uma autorização do próprio Cristo em sua existência particular aqui na Terra, para que a gente faça a mesma coisa e entre em locais e lugares como Sicar. Sicar é a nossa balada hoje. Segundo lugar é os frutos, os testemunhos. Dificilmente o seu pastor vai te proibir de uma balada para falar de Jesus se você voltar de lá com uma alma. Então, a gente, desde quando a gente começou a ver frutos visíveis de pessoas se convertendo em balada, as pessoas começaram a atacar menos. Porque agora eles viram que dá resultado.
Uhum.
Pessoas, não tinha que ser assim, mas se para muitos tem que ver resultado e só pode evangelizar no lugar que tiver resultado, então vão por esse caminho.
Exato.
Então,
E lembrando que não é qualquer pessoa, como a gente falou aqui na nossa conversa. Às vezes os pastores, eles têm, não essa proibição, mas esse cuidado, porque às vezes a gente não tem noção, né? O Jairo pode falar um pouco melhor, que lidera os jovens da nossa igreja. Às vezes o jovem, ele não está pronto para fazer isso. Às vezes ele vai lá para a balada e ao invés dele evangelizar, ele vai acabar caindo em pecado, porque aquilo ali era um ponto de fraqueza dele. Então a gente precisa tomar esse cuidado de não é todo mundo que tem esse dom e que consegue lá evangelizar
que é
na balada.
Espiritual, né?
Com certeza. Tem todo o lado espiritual envolvido nisso. E o inimigo, ele está ali, ó, derredor o tempo todo querendo tragar mesmo a gente, principalmente quando a gente vai nesses lugares. Porque a gente está indo no terreno dele. Então a gente precisa ter uma preparação, a gente precisa ter tempo de jejum, de oração. Não é simplesmente eu vou lá e agora eu vou para a balada, não sei o quê. Não, vamos com cuidado. Então se você está fazendo essa pergunta, possivelmente aí você já foi proibido, então se prepara, conversa mais com o João Paulo para você entender como que faz isso.
Conversa com o jeito também, com o pastor, às vezes o cara fala do jeito errado.
É.
Conversa de boa, expõe a vontade do coração para que ele veja que é genuíno.
Exato. E o pessoal está perguntando se você tem dom de cura, já rolou algum movimento de cura, como que foi isso? Porque o pessoal está perguntando.
Você teve alguma experiência?
Eu já tive várias experiências de cura, mas eu não creio que eu tenha o dom de cura. Uhum. Eu tenho quase certeza que eu não tenho esse dom de cura, mas eu já vi muitas coisas, já vi tumor sair, sumir na minha frente, já vi casos de escoliose, de coluna, já vi problemas de dores crônicas, vi duas pessoas sendo curadas de tumor,
quando
eu orei pela pessoa. Mais forte, mais incrível, não vou esquecer, foi no mesmo lugar, foi na Bolívia. E eu estava lá pregando numa cidade chamada Santa Cruz de la Sierra, e eu estava na porta de uma faculdade chamada UCBOL, Universidade Cristiana Boliviana.
Uhum.
E uma menina me procurou, chamada Ana Carolina, eu acho que é Ana Carolina, dizendo que ela estava com um tumor na garganta, que ela queria uma oração. E visivelmente dava para ver o caroço. Eu disse que sim, não tive fé. Inclusive, quando ela me pediu oração, rapidamente eu falei, vou orar. Quando eu fui colocar minha mão na garganta, eu percebi o caroço. Quando eu percebi, minha fé foi embora. Sumiu. Fiquei sem fé nenhuma. Mas eu falei, cara, vai ser constrangedor se eu falar, não, vou orar. Eu falei, vou orar. Botei a mão. Logo quando eu coloquei, na verdade eu coloquei meus dois dedos, Deus me deu muita compaixão por ela, porque eu vi que ela estava sofrendo com aquilo. Quando eu senti essa compaixão, algo dentro de mim disse, vai acontecer. Porque eu lembrei de Jesus se movendo em compaixão. E eu falei, putz, sempre quando Jesus se move em compaixão, algo aconteceu. E será que é isso? Aí beleza, eu coloquei. E aí instantaneamente a minha fé voltou. Porque eu vi que eu estava com compaixão e eu pensei, a compaixão é a certeza de que vai acontecer. Então, eu estou orando por ela, em nome de Jesus, seja curado. Depois de 2 minutos orando, eu percebi nos meus dois dedos o caroço voltando.
Uau!
Eu percebi literalmente e aí eu alcancei a superfície do pescoço. Detalhe, eu orei com os olhos fechados. Quando eu percebi meus dedos retornando, eu abri meus olhos e eu vi que o caroço tinha subido. Quando eu abri meus olhos, eu percebi que ela estava me olhando já. Ela estava com os olhos abertos, ela estava chorando. E ela estava espantada, ela estava engolindo. Ela falou, sumiu. Aí tem até um vídeo no Instagram. Ela foi curada.
Uau.
Isso aumentou minha fé de um nível. E detalhe, aconteceu na frente de muitas pessoas.
Uhum.
Então, isso proporcionou um ambiente profético, um ambiente de glória, um ambiente de cura. Então, eu orei naquele dia por jogador de futebol de time que eu gravei o nome. Eu amo futebol. Eu orei por gente do Royal Paris e os jogadores do sub-20 do Jorge Wilson, que joga em Libertadores.
Uhum.
Todo o sub-20 é fraturado, eles estavam lá, porque não estavam podendo jogar. E a outra cura sensacional que eu vi foi no mesmo dia. Foi um cara, nunca tinha ouvido falar dessa doença, síndrome de Guillain-Barré. Ele não, resumindo, ele não podia andar com a perna direita. Ela era fixa, ela não se mexia. Ele andava com a perna arrastando.
Uhum.
Eu orei por ele, ele começou a correr. E aí tem um vídeo também no Instagram, ele começa a correr. E ele é boliviano. Ana Carolina é brasileira, estava fazendo medicina. Aí ele começa a chorar e ele diz, Deus me curou, Deus me curou. E ele completamente constrangido.
Uau.
Mas assim, isso,
glória a Deus.
Depois desse evento aí, dessa cura de tumor, eu orei por uns 150. Eu só vi mais uma cura de tumor.
Uhum.
Que foi lá no Paraná. Foi um tumor na mão. Um caroço também sumiu.
Eu vi na minha frente. Eu orei, sumiu, desapareceu. Mas foram esses dois episódios, por isso que eu digo que eu não tenho tanto cura. Mas eu oro com cura e muitas coisas.
A gente ora, né? A gente sabe que está na palavra. Vocês farão coisas ainda maiores, então precisa
quem
ter
cura
fé.
É o Espírito, né? É. Nós somos instrumentos. É, se ele quiser te usar, ele usa do jeito que ele quiser.
Quem curou não foi João Paulo, foi o Espírito Santo de Deus. Então, é isso. Quer fazer aí o bate-bola com ele?
A gente tem a tradição aqui, nos nossos últimos três encontros. A Luísa fez bate-bola?
Fez bate-bola, fez brincadeira, fez jogo de música. A Luísa inventou o rolê todo.
Ai, meu Deus, ela vai roubar meu lugar.
Foi quase, viu, Bruno? Foi quase. Segura.
Então, a gente tem um bate-bola. Você não precisa falar nenhuma palavra. Pode ser uma expressão, algo que te remeta o termo ou a pergunta que eu vou fazer aqui para você, beleza?
Uma palavra, uma expressão?
Isso.
Assim, uma coisa curta, né? Tá. E rápida, assim, o que vem na sua cabeça. João Paulo, uma sobremesa...
Pudim.
Boa. Uma viagem.
Que eu já fiz?
É.
Israel.
Então, aproveitando, cara, mais uma vez, galera.
Olha aí, ó.
Vamos viajar para Israel com o pastor Gilberto.
Cara viajado, foi escolher uma, Israel.
Israel, por que você está escolhendo Israel? Fala para a galera.
Eu fui sem muita expectativa, mas quando eu fui com muito, mas não fui com tanta. Quando cheguei lá, eu pensei, mano, Jesus andou
aqui. É, isso é cabuloso.
Eu falei, mano...
O pastor Gilberto, ele fala que todo mundo precisa fazer uma vez a viagem para Israel. Assina lá, ó. Segue aí, pessoal, no Instagram da igreja e pede informação da viagem. Vai, já.
Essa aqui é um time de futebol.
Não,
Flamengo.
Duvido que ele ia falar assim, Flamengo, viu, Jair? Ô, Jair.
Ai, velho. Um livro da Bíblia.
Cara, hoje eu vou de Atos.
Tem tudo a ver com o Senhor na Terra. Uma banda favorita.
Uma banda eu vou de Maverick.
Muito bom. Um tá filme.
Cara, eu vou falar o que marcou minha infância, pra mim é o melhor que eu já assisti hoje. Mas é engraçado. Harry Potter.
Achei que ele ia falar Rei Leão.
Minha mãe falou, não pode assistir. Assistiu escondido, onde ela deixou.
Casamento.
Transformação.
Boa. Ainda bem que você falou isso, né? Falou assim, cara, difícil.
O Jairo fala.
E apanhar em casa. Jovem ou adolescente?
Eu vou falar jovem, porque é mais tempo.
Igreja.
Muito bom.
Espírito Santo.
Melhor amigo.
Um sonho.
Ver todas as nações prostradas a Jesus.
Glória a Deus.
E eu vou falar aqui uma palavra, você completa. Céu.
Céu da terra.
Caraca, achei que ele não ia falar. Ele ia falar o quê? Meu futuro.
Eu ia falar inferno.
João Paulo, muito obrigado por você ter topado aí essa conversa com a gente. No final, a gente sempre entrega um presente para o nosso convidado, então não seria diferente com você. Está aqui um quadro da lojinha da nossa igreja para você colocar lá na sua casa. É isso. Então, se você também quiser adquirir um desses quadros, sempre no final da nossa celebração, é muito marketing que a gente faz, né?
É, muito.
Meu Deus. No final da nossa celebração, você pode procurar as nossas lojinhas e adquirir esse seu quadro. Nova camiseta do voluntário tá chegando, eu já vi, ela tá coisa linda, você nem viu, velho. Eita. Tá coisa assim, ó, fina. Eu já vou levar duas, porque até a cor tá diferente esse ano. E é muito bom, João Paulo, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. Foi muito bom o nosso bate-papo. Sem ser semana que vem, na outra a gente vai receber quem, Jairo? Daí o spoiler.
Posso falar já?
Pode, fala aí que tá confirmado.
Guilherme Araújo.
Gilberto.
Gilberto Araújo.
Que Guilherme Araújo, cara.
É o horário, cara.
Nossa.
É o horário.
Gilberto Araújo.
Teu filho não tá deixando tu nem falar, né? O Gilberto vai estar aqui com a gente falando sobre o projeto que ele tem nas universidades. Então, se você quiser escutar a gente, sem ser na próxima terça, na outra, a gente vai estar recebendo ele aqui. E não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações possíveis. E curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Amanhã já vai estar no nosso Spotify esse canal. Aqui no YouTube os cortes também, então você não pode deixar de assistir. João, quer dar uma última palavra para o pessoal de casa?
Não, só dizer que foi uma honra e um prazer para mim estar aqui com vocês. E que você que está nos assistindo agora venha queimar por Jesus nas ruas, na sua escola, faculdade. E que você não viva uma vida sem pregar o Evangelho.
Glória a Deus. Jairão, se te pede dizer do pessoal.
Valeu, galera. Acompanha a gente aí no Instagram. Até a próxima. Deus abençoe.
Tamo junto, pessoal. Valeu.
É nóis. Fim.